Prefeitura de Campinas investiga ao menos 10 surtos de Covid-19 em escolas públicas e particulares da cidade. A gente falou aqui na abertura do Estúdio CBN sobre isso. A informação foi divulgada nesta terça-feira e agora a gente conversa com Paulo Búfalo, vereador e professor da ETECAP. Boa tarde, vereador, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie, Leandro Lascasas e ouvintes do Estúdio CBN.
Muito boa tarde, obrigada por nos atender. Para o senhor, esses surtos indicam que a forma com que o retorno em horário estendido foi feita precisa ser repensada?
Não, sem sombra de dúvidas, Stephanie. Só uma correção inicial, eu sou professor da mesma instituição mantenedora do ETECAP, mas a minha unidade é o Bento Quirino, o Bentão, ali na Vila Estanislau. Então, é só para um ajuste aí das nossas informações.
Tá certo.
Mas nós consideramos, Stephanie, que foi prematuro, extemporâneo, por um conjunto de motivos. As escolas, elas não estão preparadas. Eu digo isso como uma referência às escolas.
Infelizmente nós perdemos, né, o contato, mais uma vez, né, Stephanie, a conexão nos pregando essa peça, a gente lamenta demais, parecia tudo ok, geralmente a gente percebe de primeira quando a conexão não tá tão boa, mas aí quando ele, digamos assim, empolgava na resposta e estendeu um pouco mais a resposta, a gente teve esse problema, esse corte, a gente vai tentar retomar esse contato pra gente pelo menos conseguir essa fala inicial dele, né, retomamos?
Retomamos.
Vamos
o
tentar
contato.
Então, vamos lá.
Vamos lá, então, vereador, a gente perdeu aqui a sua fala, infelizmente, me desculpe. Se eu puder, por favor, repetir.
E nós estamos aqui diante de uma situação concreta que nós precisamos considerar. Essa falha de comunicação, ela vem ocorrendo, seja pela fragilidade das nossas redes, seja também pela falta de acesso de professores e alunos a essas tecnologias. Então, o que ocorreu foi que, no início da pandemia, quando decretaram as aulas remotas, nós não fomos ouvidos para poder, inclusive, adequarmos assim, a nossa atuação à realidade social que nós estamos inseridos, e agora também não fomos ouvidos. Pelo contrário, estão sendo ignorados. Então, retomando, esse é um problema em nossa ideologia. As escolas, hoje, de educação básica generalizada, elas não têm condições de segurar a situação de aulas híbridas, por exemplo, que estão nos colocando como alternativa, que seria os trabalhadores em sala de aula, no espaço da educação, com uma parte dos alunos e os outros mantidos em sistema remoto. Então, essa é uma condição e nós vivemos isso daqui na prática, né? É a prática nos demonstrando a realidade que nós estamos vivendo. A segunda questão é essa da falta da estrutura sanitária. Os banheiros, eles são reduzidos para o tamanho das escolas, não há uma infraestrutura de ventilação, não há suficientes para colocar escolas que suportariam os tais protocolos, não há equipamento de prevenção individual em condições normalizados e sequer em quantidade suficiente para poder atender a comunidade. Bom, eu só coloquei esses aspectos no que diz respeito à infraestrutura, mas
realmente sem condições, infelizmente, né, um assunto importante, pertinente que a gente traga aqui essa discussão, assim como fizemos ontem no caso dos surtos, né, nos lares de idosos, a gente trazendo toda essa informação desses surtos em escolas, não só públicas, mas também particulares aqui da cidade de Campinas. A gente tinha um exemplo, né, de um professor do Centro Paula Souza, né, e que também é vereador da cidade pelo PSOL, Paulo Búfalo, trazendo esse parecer, essa opinião dele a respeito, para a gente ampliar esse debate. Mas infelizmente a conexão não deixou, né, Stephanie? A gente até pede desculpas aos nossos ouvintes.
Nossa produção tenta agora o contato com ele por telefone. Assim que a gente tiver essa conexão estabelecida, a gente volta a conversar com o vereador Paulo Búfalo e aí sim teremos essa conversa sobre esse tema tão importante. Estamos com ele na linha. Vereador, nos ouve?
Vereador, nos ouve?
Oi, estou ouvindo sim, Léo.
Então, por favor, se puder retomar, sei que o senhor já estava concluindo, né, o pensamento também. A gente perdeu, acho que, o final aí da sua fala. Pode repetir, por favor.
Não, sem problema. Eu estava abordando aqui, então, os aspectos da ausência de estrutura das próprias unidades, mas isso se desdobra em questões mais amplas. Por exemplo, eu ouvi o Centro Paula Souza dizendo em nota de que o ETCAF poderia não paralisar a escola como um todo e afastar apenas a turma onde se identificou um caso de Covid. Mas há de se saber, né, divulgar que já tem dezenas de escolas com registros de casos e essas escolas retomaram as aulas presenciais no dia 2. Isso dizendo do estado de São Paulo. Além dessa situação, o Centro Paula Souza, como é uma instituição estadual, mas isso está no conjunto das unidades estaduais. Quando a pessoa teria direito à vacina, por exemplo, os professores ou trabalhadores, mas por conta das suas reflexões, decidiu por não tomar a vacina, como uma espécie de punição, sem qualquer testagem, sem qualquer critério científico, os governos mandaram esses trabalhadores voltarem para as unidades de educação. Então, uma pessoa que se negou a tomar a vacina, evidente que ela vai se negar a implementar protocolos de segurança como máscara, como os cuidados básicos. É uma pessoa que está negando a existência do vírus ou aquilo que a ciência está nos dizendo aos quatro cantos, né? Que é necessário que as pessoas estejam vacinadas para estar em condição. Um outro aspecto é a ausência de testagem. Não se faz testagem e, portanto, uma pessoa assintomática, isso foi durante todo o processo da pandemia e é natural que agora deveria ser intensificado esse processo para identificar ou na primeira hora uma pessoa que tenha um sintoma ou que está assintomática e fazer a proteção de toda aquela comunidade, ou então identificar antes que ela tivesse acesso à escola. E não há testagem. E por último, eu nem preciso dizer a questão da vacina, porque dizem assim, os professores, professoras, trabalhadores da educação foram vacinados e vacinadas, mas e os alunos? E o filho da filha das pessoas que estão nos ouvindo? Não foram. E nós sabemos, há dados internacionais epidemiológicos que demonstram que as novas variantes que estão se instalando, já há contaminação comunitária no país, elas estão atingindo pessoas cada vez mais jovens. E, portanto, nós não podemos correr esse risco. Eu, para que possa ouvi-los, né? Eu quero dizer o seguinte, nesse Dia Nacional do Estudante, né? Comemorado na data de hoje, eu quero recomendar cautela. Escola não é praia, não é shopping, não é outro espaço privado que as pessoas podem dizer, ah, se as crianças e adolescentes podem ir a esses espaços, também podem ir à escola. Não é isso. Escola é um outro espaço. É um espaço de relações, um espaço de proximidade, de frequência, e não é, então, revezamento ou protocolo que vai barrar essa contaminação. Eu falo isso lamentando, porque assim, como educador, eu quero voltar às minhas atividades presenciais, né? Eu sou educador há quase 30 anos já, e também tenho meu filho aluno de escola pública, que eu gostaria muito que ele estivesse em aula presencial, mas não está. Uhum. Compreendo a necessidade das famílias, mas recomendo cautela.
Vereador, a gente tem um tempo bem curto agora, né? Até por conta dos problemas que tivemos na conexão, a gente lamenta isso, mas rapidamente, né, queria que o senhor respondesse esse aspecto para a gente encerrar. Entre os que defendem esse esquema atual do ensino, né, esse retorno, muito se fala sobre a demora para o retorno e os prejuízos que o período remoto de suspensão causou aos estudantes. O que o senhor acha disso, desse prejuízo que essas pessoas alegam?
Esses prejuízos, eles são plenamente reversíveis. Pelo conhecimento, pela pedagogia, pelos métodos de educação. O que nós não temos como reverter é a perda de vida. E eu não tenho dúvidas que prejuízo muito maior para a educação brasileira tem sido nos embrenhar no sequestro da educação pública e enfiá-la nos esquemas e na pedagogia que o mercado da educação nos impõe. Então, acho que esses prejuízos de apostilamento, de sequenciamento, de privatização, eles são muito maiores e graves do que a pandemia no que diz respeito à qualidade da educação e alcance da educação brasileira. Porque a qualidade tem que ser combinada com a socialização, com a quantidade de pessoas que têm acesso a ela.
Vereador Paulo Búfalo, também professor do Centro Paula Souza, muito obrigada por essa conversa aqui no Estúdio CBN.
Eu é que agradeço, Stephanie, Leandro, e fico à disposição, quem sabe, para uma próxima a gente conseguir fazer uma vídeo aí através das redes, tá bom?
Combinado, vereador. Muito obrigado pela conversa e até a próxima.